adoramos, já louvamos, já bendizemos a Ti, Senhor. Ó Pai, que o Espírito Santo, Senhor, meu Deus, continua movendo neste lugar, movendo no interior de cada um, no espírito de cada um. Ó Senhor, falando aos nossos corações, glorificando o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Deus abençoe sua vida mais e mais. A pastora Moema me ligou e comunicou que não estaria hoje com seus filhos, porque uma data muito especial, e por causa da falta do pastor Eduardo, então ela preferiu ficar em casa com seus filhos, para evitar, né, poupá-los, que é um momento, uma data tão especial, e o pai não está presente, então ela me comunicou que não estaria hoje por causa disso. Amém? Glória a Deus, e nós no final estaremos orando, e orando pela família também, continuar orando pela família, para Deus trazer força e graça. Em nome de Jesus. Capítulo 3 de Abacuque, versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós queremos compartilhar sobre expectativas da vida. Né? Nós temos expectativas que se realizam e temos expectativas que muitas vezes são frustradas. E nós, meditando na palavra de Deus, nós percebemos que a expectativa em Deus, ela sempre se realiza. A expectativa gerada na presença de Deus, ela se realiza. Deus traz a luz, Deus nos abençoa. E quando nós lemos algumas histórias na palavra de Deus, por exemplo, no Velho Testamento, nós vemos a mãe de Moisés, quando os filhos de Israel estavam sendo mortos, ela tinha uma expectativa que ele alcançasse a vida, que ele sobrevivesse, e que ele não passaria pela morte, ainda criança. E quando ela faz aquele cesto, e coloca Moisés naquele rio, perto daquele lugar de banho da filha de Faraó, ela está com uma expectativa de que se salvaria o seu filho. Então nós temos expectativas. Você, quando você namora, quando você casa, você tem uma expectativa para o seu casamento. Quando você tem filhos e você investe nos seus filhos, leva eles a estudarem, a formarem, trabalha com eles, você dá vida por eles, gasta o que tem e o que não tem para que eles possam crescer, porque há no seu coração uma expectativa para os seus filhos. Quando você monta uma empresa, você tem a expectativa de que aquela empresa vai crescer, vai romper, vai trazer retorno, né? E muitas vezes essa empresa, talvez, ela não atinge a sobrevivência, você tem que fechar, aí é uma expectativa frustrada. Outra vez, você talvez estuda para um concurso, pensando que vai passar naquele concurso e você não passa. Também, você tinha expectativa que ia passar no concurso, mas foi uma expectativa frustrada. Algumas vezes nós investimos em alguém, trabalhamos com alguém, talvez você que é dono de empresa ou na sua escola, como o Márcio, né, professor, ele investe nos alunos, ele ensina, ele trabalha, na expectativa que aqueles alunos irão crescer naquela área e irão desenvolver. Mas alguns realizam e ele até sente-se realizado, mas muitas vezes não é 100%, e naqueles que não conseguem dar o devido retorno, dar o devido valor, aí se torna também uma expectativa frustrada, e pode ser uma expectativa, né? Há momentos também que nós pensamos com a gente, pensamos com nós mesmos, pensamos e sentimos no nosso coração de fazer isso ou aquilo ou outro, e vamos fazer. E chega um determinado momento, você fala, isso aí não está no coração de Deus. Você chega lá na frente, isso aí não era de Deus, isso foi coisa minha. Isso é um projeto meu, humano, talvez até de forma assim não espiritual, não foi construído em Deus, não foi gerado em Deus. E muitas vezes acontece isso também, né? E nós precisamos colocar a nossa expectativa em Deus, porque quando nós colocamos a expectativa no homem, muitas vezes nós decepcionamos, e essa expectativa é frustrada também. Então, quando você coloca a sua vida diante do Senhor, você percebe que a sua expectativa pode se realizar. Mas quando é no humano, o máximo que nós podemos ter, se você trabalha em equipe, se você trabalha na empresa, ou você tem uma empresa, ou mesmo entre nós temos que, o máximo que nós podemos ter um no outro é uma apreciação. Nós podemos apreciar o outro, ajudar o outro, trabalhar com o outro. Mas nossas expectativas precisam ser colocadas em Deus, entendendo que Deus é que vai agir, Deus é que vai trabalhar, Deus é que vai frutificar na vida daquela pessoa, nas nossas vidas. Nós temos um exemplo, em 2 Reis 5, de 9 a 14, fala de um general da Síria, Naamã. Naamã era um general, e a Bíblia diz que ele era muito honrado pelo rei da Síria. Então, Naamã, ele recebe carta do rei para ir até Israel, estar diante de um profeta. Mas Naamã, ele era também herói de guerra. Ele era herói de guerra. Era um comandante. Era o herói da Síria. E só que ele tinha lepra. Esse herói de guerra, 2 Reis 5:1, ele tinha lepra. E ali estava uma menina que foi levada como escrava de Israel para a Síria e trabalhava na casa junto com a esposa de Naamã, e aquela menina falou do profeta Eliseu. Olha, em Israel tem um homem que ele, Deus usa ele, o Deus dele, para curar pessoas. Deus, o Deus dele usa, o Deus de Israel usa ele para curar pessoas. Naamã fica sabendo daquela notícia, pede carta para o rei, vai para Israel, aquela carta chega no rei de Israel, o rei de Israel fica com medo, falou, isso é pretexto para o rei da Síria nos atacar, invadir Israel, e ali o rei de Israel fica com medo. Aí o profeta fica sabendo daquilo, e o profeta fala assim, deixa Naamã vir a mim, para que ele saiba que em Israel há profeta de Deus. Vamos ver lá em 2 Reis. Segunda Reis 5. Ele imaginou, Naamã imagina que Eliseu estava à disposição dele. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? E este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Então o rei entrou em desespero, tá? Porém, Eliseu disse, o homem de Deus disse que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Manda dizer ao rei, porque rasgaste as suas vestes, deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Deixa ele vir a mim. Então veio Naamã até o profeta Eliseu. Mas foi uma decepção para Naamã. Naamã chegou na casa do profeta Eliseu com carros, com carruagens, com presentes, com homens de guerra do seu lado, seus súditos ao seu lado ali, seus comandantes, creio eu, né? Chegou aquela comitiva na casa de Israel, na casa de Eliseu. E ele esperava ser recebido. Foi uma decepção. A expectativa de Naamã foi frustrada, foi por água abaixo. Ele pensou, chegou lá, o Eliseu pega um mensageiro lá, um jovem mensageiro, um menino, né, um jovem. Ó, vai lá e fala para o Naamã que ele pode ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes naquela água lá, que ele vai ser curado da lepra dele. Deus mandou falar isso para ele. Ele tinha um recado de Deus para Naamã. Para quê? Naamã ficou indignado, porque a expectativa de Naamã era ser bem recebido. Ele tinha uma expectativa, ele deveria estar acostumado a ser honrado pelos homens, a ser bem recebido pelos homens, porque ele era herói de guerra, né? E ele levou presentes, mas o profeta não foi nem receber. Quantas vezes nós decepcionamos assim, né? Nós decepcionamos com um obreiro, nós decepcionamos com o nosso líder de célula, nós decepcionamos com o homem de Deus, com a mulher de Deus, né? Porque nós esperamos as coisas no nível, e muitas vezes no nível humano, no nível da mentalidade humana, do conceito humano, dos princípios que comandam a nossa sociedade. E quando você vê alguma coisa que está quebrando os paradigmas, a gente assusta. Naamã, então, decepcionou. Ele ficou decepcionado. Olha, lá em Damasco, as águas daqueles rios lá não são muito mais limpas, muito melhores do que as águas de Israel. Não há água em Israel como lá em Damasco. Por que eu vou ter que mergulhar nesse rio aí, nessa água aí? Já pensou? Alguém chegasse e você, olha, Deus está mandando falar para você, porque esta cura que você está buscando, você vai ter que ir lá no Rio Meia Ponte e mergulhar 7 vezes. Hã? Difícil, né? Mas Deus pode fazer isso. Deus tem as coisas, as maneiras de realizar, as formas dele que não são as nossas formas. Aí, alguém lá aconselhou Naamã, não, meu senhor, vai lá no Rio Jordão. Aí ele foi e mergulhou 7 vezes naquele Rio Jordão. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, tá? Conforme a palavra de Deus, do homem de Deus. Aleluia. E a sua carne se tornou como a carne, né, a pele de uma criança. Ele ficou limpo. Ele ficou limpo. Antes, a sua expectativa foi frustrada, mas Deus cumpriu a palavra dele através do profeta. Muitas vezes nós temos essas dificuldades aí. Nós nos frustramos, mas mesmo assim, Deus, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, cumpre a palavra dEle para as nossas vidas. E nos dá a bênção, nos dá a vitória. Nós percebemos em determinados momentos que as nossas expectativas, elas precisam estar direcionadas, não no homem. Naamã direcionou a sua expectativa nos princípios humanos, no protocolo humano, na forma de recepção humana, mas a recepção de Deus foi outra para ele. E nós lemos aqui em Abacuque também, que Abacuque, mesmo diante das dificuldades, ele tem expectativa em Deus. Ele tem expectativa nas bênçãos de Deus, na ação de Deus. E ele, então, ele começa a dizer, ainda que a figueira, né, não produza fruto, o fruto da vide não vinga, não tem mais ovelhas no aprisco, né? não tem mais rebanho. Eu creio que ele morava no sítio, na fazenda, aí ele começa a comparar, mas a expectativa dele está em Deus, por isso ele está falando isso, por isso ele está dizendo isso, ainda que não tem nada, ainda que as ovelhas foram arrebatadas. Eu me lembro do meu pai, não sei se já contei isso aqui, eu morava no sítio e meu pai tinha o rebanho dele e ele tinha a cumbuca. A cumbuca era uma das vacas mais velhas que ele tinha lá, né? Aí quando dá nesse período de seca, aquelas vacas velhas vão entrando no brejo para comer um capim mais verde. E quando ela entra no brejo, como ela já é uma vaca que já deu muitos filhos, aquela vaca já tinha dado 10 ou mais filhos lá no pasto, né, durante os anos de vida dela. Então ela entra ali e depois não tem forças mais para sair daquele brejo e fica atolada. E a cumbuca sumiu. E meu pai saiu procurando a cumbuca. Eu era muito criança e eu não esqueço disso. Então ele pega aquela vaca, tira, ele encontra ela no brejo, atolada, não consegue sair, o corpo já esfriou, os nervos já endureceram, ela não levanta mais. Aí ele fez um giral de madeira, puxou ela para fora e colocou, não sei como, que eu não me lembro mais, eu era muito criança, aquela vaca esganchada em cima daquele giral de madeira, e ali ela ficava ali para esticar as pernas, e todos os dias ele levava água, ele levava palha para ela, ele alimentava ela ali, tentando salvá-la. Então, muitas vezes nós olhamos e não vemos, já pensou? O aprisco é onde as ovelhas dormem, é algo fechado. O meu irmão tem um aprisco de ovelhas, que ele cria ovelhas, e lá tem onça naquela região de Mato Grosso, para baixo de Juína. Então, tem onça, elas não dormem em qualquer lugar, elas procuram o aprisco à noite, venham todos, você só deixa o portão ou a porteira aberta, entram todas para ali. E já pensou você chegar no outro dia e o seu aprisco está vazio? As ovelhas foram arrebatadas, mas mesmo assim a expectativa dele está no Senhor e ele não se frustra. Ele não se frustra. Ele está com a expectativa no Senhor. E aí então ele glorifica o nome do Senhor. Por isso ele pode então nos abençoar com esta palavra do capítulo 3, ainda que a figueira não floresça. Nós vivemos uma seca muito forte. A gente vê na Austrália, por exemplo, o país sendo incendiado. Mas ele está com a expectativa dele no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Eu tenho uma expectativa no meu Senhor. Eu estou seguro nas mãos do Pai. A minha expectativa não está nas ovelhas que foram arrebatadas, ainda que elas foram arrebatadas, ainda que elas foram arrancadas de mim, ainda que tudo não parece que vai frutificar, que vai responder aquilo que eu fiz, aquilo que eu realizei. Mas o Senhor Deus é a minha fortaleza, aleluia. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Quantas expectativas que não estão acontecendo na sua vida, que deixaram de acontecer. Quantas coisas você sonhou, quantas coisas nós, como igreja, muitas vezes geramos no nosso coração, pensamos nisso e aquilo, mas não aconteceu. Quando você olha, não está como você desejou. Aquela expectativa sua foi frustrada, e o profeta aqui, ele está colocando isso dessa forma. Foi frustrada a minha expectativa, mas eu tenho uma expectativa maior, e essa está no Senhor, aleluia. Ele me faz os pés como a corça, ele me faz andar. Então, ele não vai deixar você parado, ele não vai deixar você paralisado. Eu creio que nós, como igreja, nós colocamos muitas expectativas nesta e naquela situação. Mas nós, mais ainda, diante dos dias que estamos vivendo, dias de luto, dias de pandemia, nossa expectativa precisa de estar voltada para o Senhor. A minha expectativa está voltada para o Senhor. E eu creio que a sua expectativa também está voltada para o Senhor. E eu espero que você não coloque expectativa em mim, que talvez você possa decepcionar. Talvez você possa frustrar. Talvez não vai acontecer a expectativa que você tanto almeja, tanto pensa nela. Teve uma outra pessoa também que ela colocou a sua expectativa em Deus e a sua expectativa se realizou. Que foi Ana. A expectativa de Ana se realizou. Ela era uma mãe estéril, quer dizer, não era mãe. Ela era estéril. Mas ela vai para os pés do Senhor e Ana gera a sua expectativa com lágrimas e com oração. A expectativa de Ana foi gerada diante do Senhor com lágrimas e com oração. E então, Deus faz além. Deus faz além do que ela pensa, além do que ela pede. Deus fez além do que ela pediu. Ela buscou do Senhor, o Senhor trouxe a ela, operou na vida dela, ela gerou Samuel, o seu filho. Ela consagrou Samuel ao Senhor. E Deus fez muito mais além na vida de Ana através de Samuel. Deus então cumpre as expectativas de Ana, porque foram expectativas geradas no altar de Deus, na presença de Deus, na casa do Senhor. Ela estava na presença de Deus. E Deus faz muito mais do que ela pede. Deus deu a ela um profeta, deu a ela um juiz e deu a ela um sacerdote. Tudo numa pessoa só, na vida de Samuel. Então Deus faz isso na vida de Ana. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente, olha a expectativa dela, atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres. Eu tenho, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor não esqueça de mim. Eu peço, Senhor, que o Senhor lembre de mim. A esperança dela era o Senhor. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E aí ela faz uma promessa, uma aliança com Deus. E lá na frente, depois que o menino cresce, já está numa estatura já, ela traz o menino para deixar no templo, servindo ao sacerdote, servindo ali na presença de Deus. E quando ela traz, ela diz: ah, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Quer dizer, gerando a minha expectativa. Como nós estamos gerando a nossa expectativa? Qual a sua expectativa para a igreja? Qual a sua expectativa para a sua família? Qual a sua expectativa para a sua célula? Você, ela está sendo gerada em oração, está sendo gerada em intercessão. Eu creio, as nossas expectativas para esta igreja, se elas forem geradas na oração, no altar, na presença do Senhor, o Senhor fará como Ele fez na vida de Ana. O Senhor se fará como Ele fez na vida de Abacuque. Agindo na vida de Abacuque, mostrando sempre um foco. Abacuque tinha um foco. O Senhor Deus, aleluia. O Deus vivo, que era a fortaleza dele, a força dele. Talvez você esteja dizendo, eu não tenho mais força. Eu não tenho mais vontade. Mas eu quero dizer, busca o Senhor, esteja diante do Senhor, porque Ele vai gerar isso em você. A sua expectativa não pode estar no homem, não pode estar em mim. Você talvez, você possa me apreciar, apreciar o meu irmão, apreciar a minha irmã, o líder de célula, mas a sua expectativa tem que ser gerada no Senhor, na presença do Senhor. E Ele quer fazer isso. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Por esse menino, por essa expectativa, por esse propósito, por esse plano, por esse projeto, orava eu, por esse alvo, orava eu. Nós temos alvos, sua família tem alvos, seus filhos têm alvos, seu ministério tem alvos, e nós geramos isso na presença do Senhor. São expectativas geradas. Aleluia. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Do Senhor o pedi, nós pedimos ao Senhor, as nossas expectativas precisam ser colocadas diante do Senhor, aleluia, e Ele vai então responder ao nosso coração. Quando nós olhamos para Jesus, em determinado momento também, nós percebemos duas pessoas diferentes diante dele, em Lucas 7, para nós não vamos prolongar. Lucas 7. Aleluia. Versículo 36 até o 49 fala daquela pecadora que ungiu Jesus, ungiu os pés de Jesus. Eu creio que ela viu Jesus fazendo cura. Quando você lê no capítulo 6, que antecede o capítulo 7, nós percebemos Jesus curando muitos enfermos, Jesus ressuscitando pessoas, aleluia. E aqui, então, eu creio que aquela mulher já tinha ouvido falar de Jesus. E quando Jesus entra na casa daquele fariseu, Jesus entra e senta na mesa, e aquela mulher começa, então, ela traz um perfume e começa a ungir os pés de Jesus. Convidou os fariseus para que fosse jantar com ele. Então, os fariseus queriam jantar com Jesus. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E ali ela molhava os pés de Jesus com lágrimas, enxugava com o cabelo e derramava o óleo, ungia os pés de Jesus. E aquele fariseu, creio que ele ficou olhando assim, e ele começou a maquinar dentro do coração dele uma expectativa. E ele dizia para ele mesmo, se ele fosse profeta, ele sabia quem estava fazendo isso com ele. Se ele fosse profeta, ele sabia quem é essa mulher. Uma expectativa negativa, uma expectativa de julgamento, uma expectativa de crítica. Ele sabia que ela era pecadora. Ele estava, então, esse fariseu, ele estava olhando e Jesus estava na casa dele. E aquela mulher não parava de fazer aquilo. De ungir, limpar os pés de Jesus. E Jesus percebe a postura daquele fariseu e Jesus começa a falar para ele. Olha, aí Jesus conta sobre, fala de uma parábola. Olha, se quem mais é perdoado, mais ama, né? Então ela estava demonstrando, ela estava recebendo o perdão dos seus pecados. Jesus estava aceitando ela. Eu lembro de quando chegou um moço, muitos aqui conhecem, alguns aqui conhecem, ele já foi obreiro no movimento jovenzinho, Galdino. E algumas irmãs receberam ele na igreja. Ele era morador de rua, ele saiu, abandonou a família lá no Nordeste, apareceu na igreja e nós ficamos preocupados com aquele moço ali, porque estava morando na rua, e chegou na igreja, e as irmãs trouxeram ele para dentro, e falamos, agora como é que nós vamos fazer? Para onde nós vamos levar ele? Aí o Almirão pegou esse moço, não foi Edna? E a pastora Edna levou para dentro da casa deles, e começou a trabalhar com esse moço. Esse moço hoje é um psicólogo, psicanalista, minha esposa já fez psicanálise com ele, é um obreiro, voltou na sua família, né? Obreiro do Senhor, palestrante, ministrante da palavra de Deus, porque alguém teve uma expectativa boa com ele. Eu estava com a expectativa com o Galdino, daquele fariseu. Eu me lembro muito bem disso, porque era à noite, a reunião dos jovens, culto dos jovens, nós liderávamos os jovens, e aí eu fiquei preocupado, como que essas moças trazem esse rapaz para cá, agora onde nós vamos pôr ele? Eu estava preocupado, e agora? Que situação é essa? A gente começa a julgar, a avaliar. Era o que o fariseu estava fazendo aqui, numa expectativa negativa. Numa expectativa, essa mulher não presta, essa mulher não, isso aí não vai dar em nada. O que, que Jesus está fazendo com essa mulher aqui dentro da minha casa? O fariseu faz isso. E nós, muitas vezes, temos essa postura. A postura do fariseu, a postura do Naamã, de incredulidade, de julgamento, de rejeição, a postura talvez do sacerdote Eli, lá com Ana, aquela expectativa, você está embriagada, mulher, expectativa negativa, mas Deus traz, através do Espírito Santo dele, no coração das pessoas, uma expectativa. Aquela mulher, não, ela foi para Jesus não somente porque ela tinha ouvido falar, ela tinha visto os milagres de Jesus, então ela levou o óleo, teve um momento de arrependimento, que ela chorava nos pés de Jesus, ela se humilhou nos pés de Jesus, chorava, enxugava, molhava os pés de Jesus com lágrimas e limpava com seus cabelos, porque ela estava arrependida dos seus pecados. Ela estava arrependendo dos seus pecados, era um momento de arrependimento, era um momento de entrega, era um momento de salvação. Muitas vezes Deus está fazendo uma obra tão poderosa, uma obra de salvação, uma obra de libertação, uma obra de cura, mas nós não compreendemos por quê. Nós temos limites, não está dentro das nossas limitações humanas, não está dentro dos nossos conceitos humanos esse procedimento aí, esses princípios aí, mas irmãos, está dentro da palavra de Deus, dentro dos princípios da palavra de Deus. Ana estava no altar chorando, gemendo, mas dentro dos princípios da palavra de Deus, buscando e gerando a sua expectativa de ser curada, de ter um filho, aleluia, de deixar de ser estéril, alcançar a cura. Então os oficiais de Naamã estavam com essa expectativa que ele poderia ser curado depois de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aleluia! Deus é maravilhoso, ainda bem que Deus é maravilhoso. Apesar de nós, como diz o pastor Abe, apesar de mim, apesar de Naamã, Deus fez a cura. Ele foi com a pele como menino, uma pele de criança, uma pele de menino para casa. Foi restaurado. Aleluia. Deus está fazendo salvação, mas eu quero colocar o meu padrão. Aquele fariseu queria colocar o padrão dele, mas o Senhor naquela hora estava operando salvação, aleluia. E aí Jesus, no fim das contas, Jesus começa a falar com ele. Aí Jesus volta para a mulher, diz a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Oh, aleluia. E não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Verso 45. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Que era costume daquela sociedade receber o visitante com ósculo, quer dizer, com um beijo. E Jesus lembra ele: olha, você não me recebeu, você não me deu água para lavar meus pés, você não me beijou, mas essa mulher não cessa de fazer isso, ela não cessa de ter uma expectativa boa a meu respeito, aleluia. Eu preciso de ter expectativas reveladoras dos céus, expectativas reveladoras da palavra de Deus, aleluia, a respeito do Cristo vivo, que age na minha vida, que age na vida da minha família, que age no meu ministério, que age na igreja Bom Pastor, aleluia. É este o Deus que nós temos, um Deus libertador, um Deus salvador, um Deus curador. Eu preciso, no altar de Deus, em oração, gemendo na presença de Deus e na palavra, gerar isso no meu espírito, aleluia. Gerar essa expectativa que o Deus desta casa é um Deus que cura, que salva, que liberta, que restaura as famílias, que restaura a alma. Aleluia. Posso ouvir um aleluia, irmão? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Ela nem quis ungir a cabeça de Jesus. Ela se prostrou lá nos pés de Jesus. Ela ficou nos pés. Se nós conseguirmos ficar nos pés da presença de Deus, nós vamos sair mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, como Ana. Como esta mulher pecadora. E Jesus fecha isso. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ele deu uma apertada no fariseu. A quem pouco se perdoa, pouco ama. Ela trouxe o óleo, ela ofertou, ela adorou, ela humilhou. Quantas vezes nós temos dificuldade de trazer o óleo da bênção que Deus está nos abençoando, para deixar no altar de Deus, o óleo da adoração que o Senhor está derramando sobre nós, para nós adorá-lo, para nós celebrá-lo, para nós vir para os pés dele, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa vida, mas nós ficamos recuados, armados, pé atrás. Não, isso é para isso, não, isso é para aquilo outro, não, isso eu não vou fazer não, eu vou esperar. O fariseu estava assim, ele estava assim: ah, se ele soubesse quem é que está com ele, entendeu? E nós ficamos pé atrás. Nós, muitas vezes, o Senhor está nos abençoando, derramando óleo na nossa casa, derramando óleo na nossa empresa, derramando óleo na nossa profissão, mas nós temos dificuldade de adorar a Deus e começamos com milhares de questionamentos e fica uma nuvem de incredulidade na nossa mente que nós precisamos de nos desvencilhar dela. Aleluia. Aquela mulher desvencilhou de tudo. Ela desvencilhou da tradição ali daquela sociedade judaica, que era uma sociedade machista. Ela entrou ali, ela foi para a presença de Jesus, ela rompeu
com toda a tradição, com todos os paradigmas, ela rompeu com tudo ali, com tudo que estava aprisionando ela, e ela chegou ali e, aleluia, lavou os pés de Jesus. Você não quer lavar os pés de Jesus? Você não quer adorar o Senhor com o óleo que Deus está derramando na sua vida? Deus tem derramado o óleo da bênção nas nossas vidas, meus irmãos. Mesmo em meio à pandemia, Deus tem guardado, Deus tem abençoado, Deus tem te livrado, aleluia. Glória a Deus. Deus tem nos levantado e nos colocado de pé. Deus tem mantido essa casa, essa igreja, esse povo de pé. Mesmo em meio a luto, Abacuque está dizendo aqui: olha, as ovelhas foram arrebatadas, mas o meu Deus é a minha fortaleza. Olha, Deus levou o meu pastor, levou o meu líder, que eu tanto amo, mas eu quero te dizer, o Senhor Jesus continua sendo a sua fortaleza. Ele continua sendo a sua força, sacerdote. Ele continua sendo a sua força, intercessor. O Senhor continua sendo a sua força, igreja. Ele é a sua força, aleluia. Oh, meu Deus, nada pode parar aquele que está no altar de Deus até que a vitória venha. Ana, nem o sacerdote parou ela. Nem a incredulidade de Eli parou Ana. Ela cumpriu o propósito de Deus e Deus fez muito mais além. E o Senhor Jesus fez muito mais além na vida dessa mulher. Ela não foi ali pedir, ela não estava ali pedindo nada para Jesus. Ela não disse assim: Jesus, me salva. Jesus, me liberta dos meus pecados. Ela não chegou ali para isso. Ela chegou ali para adorar. Ela só quer adorar. E aí a unção veio, a bênção veio, a vitória veio. É assim na sua vida, meu irmão, minha irmã. A bênção vem, a vitória vem. Abre o coração para a obra do Espírito Santo de Deus. Abra o coração para a palavra de Deus. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si. Lá vem os questionamentos novamente. Nós humanos, quando nós estamos no natural, nós estamos no nosso coração carnal e natural, nós gostamos de questionar, nós temos os questionamentos constantemente na ponta da nossa língua, nos nossos lábios, como esses homens aqui estavam questionando. Aí Jesus, né, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia! A tua fé te salvou, vai-te em paz. A coisa está difícil, mas você está adorando e a tua fé vai te dar vitória. Vai-te em paz. Nessa noite, nós podemos dizer isso: Senhor, nós vamos voltar para a nossa casa em paz. Porque, aleluia, a nossa fé no teu nome, Senhor, nos faz fortes. Como fez na vida do profeta Abacuque. Como fez na vida daquela estéril Ana. Oh, Senhor, e vai fazer também na sua vida, em nome de Jesus, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. A nossa fé nos faz forte, a nossa fé no nome de Jesus, a nossa fé para adorar. A minha esposa ficou de falar o tempo para mim, e ela já, agora que eu olhei para ela, e nós vamos encerrar. Aleluia. Vamos lá para 1 Samuel ainda. Glória a Deus. Se quiserem convidar as crianças para vir para frente, alguém pode avisar lá que pode subir. Nós estamos encerrando. Glória a Deus. Irmãos, depois das bênçãos, vem os cânticos. Depois da bênção, vem a adoração. Ana, ela adora o Senhor depois da bênção, da vitória. E ela então tem o cântico de Ana no capítulo 2 de 2 Samuel. Olha o que ela vai falando, o que, que Deus é para ela. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Aleluia. Porém os débeis cingidos de força.
Aqueles que estão fracos são cingidos de força. Você talvez está se sentindo fraco, o Senhor está te cingindo de força, colocando um cinto de força na sua vida, meu irmão. Os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. Aleluia. Isso é o Senhor. Levanta o pobre do pó, desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes. Deus está levantando você. Talvez você está se sentindo no pó. Talvez você está se sentindo sem forças. Deus está levantando, porque do Senhor são as colunas da terra. Ele guarda os pés dos seus santos. O Senhor guarda os seus pés. Deus guarda a sua vida. Deus levanta a sua vida. Esse é o cântico de Ana. Aquela que era estéril, agora tem 7 filhos. Aleluia. Deus quer derramar bênçãos sem medida na sua vida, na vida da sua família, na vida desta igreja. Ele derramará bênção nas nossas vidas. O Senhor quer nos abençoar. Tem uma perspectiva de fé, meu irmão. Tem uma perspectiva de fé. Nada fez Abacuque retroceder e recuar. Ele teve uma perspectiva de fé na presença do Senhor. E ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, não preocupa com as crianças e nem com o barulho das crianças. As crianças são bênçãos de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Qual a perspectiva que você está tendo de Jesus? Aleluia, Jesus. Fale com o Senhor. Senhor, gera essa perspectiva, Senhor. Gera a perspectiva de esperança, de vitória, que gera a perspectiva, Senhor, que sairemos e venceremos essa pandemia. Em nome de Jesus, gera, Senhor, essa perspectiva que avançaremos, Senhor, para a Tua glória, Pai, para a Tua presença, Senhor. Gera, meu Deus, essa perspectiva de cura na minha família, Senhor, de vitória. Oh, Deus, gera essa perspectiva que eu tenho, Senhor. Oh, Deus, oh, Senhor, concretiza, realiza, Senhor, a perspectiva da salvação dos meus filhos, da salvação da minha família, Senhor, como o Senhor gerou naquele dia, Senhor, na vida daquela pecadora. Pai, gera, meu Deus, em nome de Jesus. Vai falando com o Senhor, meu irmão. Vai falando com o Senhor, vai profetizando que o Senhor é a sua força, o Senhor é a sua fortaleza. Aleluia. Como Ana profetizou no seu cântico, como Abacuque profetiza. Aleluia. Como aquela mulher, eu creio, naquele dia, ó Deus, ela tomou posse em lágrimas, ela tomou posse da vitória, da bênção. Aleluia. Ela não ficou nas barreiras, nos impedimentos, ela se levantou. Vai-te em paz. Ela se levantou e foi em paz com a sua vitória, com a sua bênção. Deus, nesta noite nós queremos ter paz, paz no espírito, paz na nossa mente, paz no nosso coração, Senhor. Diante dos desafios, diante da situação, Senhor, nós queremos a paz do Senhor. Nos levantaremos, meu Deus, e voltaremos para as nossas casas, Senhor, com a paz de Cristo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Amém. Pode assentar. Amém.